Dá em nada.
Estamos aqui de volta para mais um Dá em Nada.
Diretamente dos estúdios faraônicos de rádio podcast.
Eu sou o Márcio Peixoto.
Eu sou o Gabriel Araújo.
E hoje nós estamos aqui com uma pauta mista e vários convidados. Eu vou dizer especiais hoje porque um deles pediu para ser anunciado como um convidado especial. Mas mal sabe ele que todas as edições, todos os convidados são anunciados como convidados especiais.
Era só não me dizer.
Aí hoje a gente tem também um retorno, né? De uma pessoa que já esteve aqui antes. E a gente tem uma plateia maravilhosa. Mas vamos apresentar os nossos convidados, né, Gabriel? Faça as honras.
A gente tá aqui com o Fabinho Vieira.
Olá, pessoal. Queria agradecer o convite. Eu tô muito feliz e eu não sou calmo assim.
Daqui pro final da edição as pessoas vão saber disso, né, Fabinho?
É, meu amor. Já pega essa cachaça que tem ali.
E o Fabinho é uma coisa que não tem nessa cidade, né? Que é um agitador cultural.
Eu adoro essa expressão, agitador cultural. Fico imaginando a pessoa pegando dois metros de cultura e agitando assim no meio da rua.
É basicamente isso mesmo, né, amiga? Amiga, não, mas explique com quem você trabalha, com quem você trabalha, porque o grupo que
Que vocês digam, porque fica parecendo muito abuso da minha parte.
É porque o Fabinho foi quem deu entrada no CNPJ do coletivo As Travestidas.
Que não tem CNPJ ainda.
É ele que tá todo mês lá pagando as DAS, né? Pagando a...
Não, amiga, não tem esse poder não, graças a Deus. É muito, muito protocolo pra mim.
Faz parte de um grupo onde também pertencem Silvério Pereira, o Lunga de Bacurau, Jesuíta Barbosa, Mulher Barbada, Yasmin Chihan e grande elenco.
E grande elenco. E eu.
Incluindo o Fabinho.
É, mas também não esquecer que eu também faço parte da Companhia dos Pés Grandes.
Ah, sim.
É, sempre, o povo sempre esquece da companhia.
Que é uma companhia
de dança sapateado, maravilhosa, coordenada por Heber Stalin, originário aonde? No saudoso Teatro das Marias, por Valéria Pinheiro. Beijo, dei meu recado.
E a gente tá aqui também com o Pedro Monteiro, de sempre.
Olá, Nadicas. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje.
Ele tava só passando, a gente viu ele passando da padaria, a gente deu um grito da janela e ele veio
pra porque a gente queria comer pão, então... Vem, Pedro.
E aqui uma pessoa que literalmente a gente encontrou nos corredores dos estúdios faraônicos, o Rafael...
Campos. Olá, pessoas, tudo bem?
É uma pessoa que tá em confusão sempre com os vários nomes que ela tem, a gente nunca sabe por que nome chamar.
Eu tô Adriana Partimpinha.
Meus queridos ouvintes, esse Brasil não deixa a gente fazer um podcast de atualidades em paz, né? A gente gravou esse podcast com antecedência na quarta-feira, quando foi na quinta, houve a decisão do STF e, na sexta-feira, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberto da cadeia da prisão arbitrária que ele sofreu. E a gente não faz nenhuma menção a isso, porque isso nem passava pela nossa cabeça, porque o Brasil é isso, é um caixinho de surpresas. Então, depois, numa outra edição, a gente conversa sobre o Lula finalmente livre. Enquanto isso, fiquem aí com o podcast desatualizado mesmo. Obrigado, Brasil.
Para os nadicas que estão ouvindo isso mais, alguns dias mais à frente, no futuro, hoje teve o leilão do pré-sal, né, gente, que flopou.
Foi um retumbante fracasso. A Petrobras comprou a maior parte dos postos de petróleo porque só ela detém a tecnologia para explorar o pré-sal.
Então a gente comemora, porque eu já tô num estado que eu não sei mais se as coisas devem ser comemoradas ou não.
O Ciro Gomes comemorou como um presente de aniversário no Facebook dele. Ele disse que foi uma vitória.
Vamos explicar o que foi que aconteceu nesse... leilão do pré-sal, porque eu também não entendi. O Pedro falou, agora eu quero saber mais. Tinham quatro poços de exploração do pré-sal que estavam em leilão. Uhum. E aí só foram dois vendidos. Estavam esperando que fossem arrecadar 129 bilhões, era isso?
É, na verdade, dizem as más línguas de esquerda que a Dilma caiu para que fosse mudado o regime de partilha do petróleo no Brasil. Tanto que logo que ela caiu, foi modificado toda a legislação, aquele lance de que ia para a educação, isso daí tudo acabou.
Um beijo, Alan Góes.
Um beijo, Dilma.
Contudo,
todavia, entretanto,
toda esse esforço do governo em vender as reservas de petróleo do Brasil, já tinha tido um fracasso anterior, que foi o que aconteceu um pouco antes do petróleo chegar em abrolhos. O governo tinha tentado leiloar alguns lotes de exploração de petróleo lá, e foi uma coisa que foi pouco noticiada aqui no Brasil, mas pegava tão mal para as empresas multinacionais promoverem esse tipo de exploração em locais tão próximos a reservas ambientais de vida marinha, que não teve nenhuma oferta. Então já teve esse fracasso, e agora, mais recentemente, o governo esperava, porque a verdade é que as contas públicas no Brasil não estão sob controle, e o governo tentava tirar esse déficit com o novo leilão. E foi um retumbante fracasso, assim, eles não conseguiram vender, e acabou que a Petrobras adquiriu, a empresa pública desse governo supostamente liberal, adquiriu a maior parte dos lotes, se eu não me engano, a totalidade, não tiveram outras...
Do que eu li, empresas. Foram...
Acho que não foram todos, eles não conseguiram vender todos.
Eu li que eram 4 poços de escavação de petróleo, e eles venderam 2. Um que foi por 68 bilhões, se eu não me engano, e o outro 1 bilhão, 1, alguma coisa de bilhão.
E a Petrobras em consórcio com a China, né?
E como foi o próprio governo que vendeu pra Petrobras, as pessoas já estão falando que isso é uma manobra contábil, porque no fim das contas vai ser o caixa da União pagando o próprio caixa. Vai aliviar o déficit agora, mas a conta somos todos nós que vamos pagar do mesmo jeito.
Flopou, né, gente? É. Não pegou top 40.
Tá vendo? Não dá pra aplaudir um negócio desse. Não tem como aplaudir nada que venha desse governo. Não quero ser clichê, não, mas é impossível não ser clichê no Brasil de Bolsonaro.
É verdade. Não, e tem o mandato de prisão da Dilma também, né? Mencionaram a Dilma agora. E eu tava em casa ontem, cheguei da academia, suada, cansada, só queria descansar. E aí eu entrei no Facebook, pão, mandato de prisão contra a Dilma. Eu, gente, não. Não, aí não, já foi cancelado pelo STF. Ah, já ficou sabendo. Graças a Deus. Foi uma coisa muito rápida, né?
Mas é porque era claramente inconstitucional. Eles pediam uma prisão preventiva de uma pessoa que não era o principal investigado no processo pra preservar provas de um suposto ato ilícito que aconteceu em 2014. Não fazia o menor sentido você prender uma pessoa que não tinha sido sequer chamada a colaborar no processo. Então, prender pra quê?
E foi o Moro que estabeleceu isso?
Há rumores de que isso aconteceu... Na verdade...
Desviar o
assunto.
Não, há rumores de que isso aconteceu numa espécie de negociata da Lava Jato, tentando retornar o protagonismo nacional. Mas, de tão flagrantemente inconstitucional, foi negado no mesmo dia.
Tava
pelo...
Tava rolando também que foi uma estratégia pra desviar o assunto, exatamente do pré-sal. Que flopou e acabou tudo dando merda. Não prenderam a Dilma e nem venderam o pré-sal.
E ainda tem os escândalos. Em menos de 24 e ainda tem horas. Outros escândalos do governo Bolsonaro. Mas o que é que tá acontecendo aqui? A gente tem muita coisa pra conversar. Caraca. E a gente teve a ideia.
Vocês estão prontos nas dicas.
A gente teve ideia de fazer uma pauta mista, falando sobre vários assuntos, mas pra gente não ficar.
Na verdade, essa é uma ideia do Gabriel, a gente vai ver se
não,
funciona.
Não, tu teve a ideia, não.
Não, eu tive a ideia de vários temas, mas tu teve a ideia que tu vai
colocar. Mas pra gente não ficar a noite inteira aqui e varar a madrugada...
Que eu tenho certeza que os Nadicas não achariam ruim. Oh. If you don't wanna see...
É, mas eu acharia, né? Porque quem tem que editar essa porra sou eu.
Dancing with somebody!
É, então quem edita é que dita as regras. É
verdade. Exatamente. Então a gente vai fazer um jogo, uma brincadeira, que é o seguinte. A gente tem que falar de cada assunto com uma 5 minutos cronometrados.
Falar de cada assunto com uma palavra. Não, mas amor. 5 minutos cronometrados. Cada assunto, 5 minutos cronometrados. E quem vai fazer essa cronometragem são vocês, Nadicas. Não, tô brincando, gente. Podem acompanhar.
Deixa o pessoal que escuta acreditar que a gente tá num estúdio babado, com telão, com temporizador.
Mas a gente tá nos estúdios faraônicos.
Tu não tá vendo não aquela parede de vidro com o Michael atrás?
Agora que tá dançando.
E as colunas todas ornamentadas com...
É porque a nossa parede de vidro do estúdio é que nem as lentes Transition das Óticas Boris. Elas ficam escuras, ficam parecendo uma parede. Mas de repente...
Beijo, Óticas Boris, dá uma arroba pra gente. Não, vocês não são do tempo que dá propaganda da Boris. Vai na Boris, coração! Isso foi um meme da época.
Mulher, a senhora tem quantos anos? Posso perguntar,
meu amor?
A senhora tem 40, a senhora não.
Olha, eu quero botar essa pauta agora. Por que que as pessoas falam que eu não pareço ter 40 como um elogio?
5 minutos, valendo. Brincadeira.
Gente, eu, não, mas eu acho que é porque... Tem...
Não, eu atendo, amigo. Fica tranquilo.
Toda essa coisa da galera querer escapar da velhice.
Mas depois dos 30, dizer que você não parece ter a sua idade é elogio, né?
É elogio.
Pois é, então, eu ando contestando isso desde os meus 35. Por que que as pessoas sempre falam que eu não pareço ter a minha idade como um elogio? Que é engraçado que eu deveria achar isso bom. E por que que isso é bom? Por que que a gente fica o tempo todo negando a idade? Tipo, gente, eu tô adorando ter 40.
Eu tô começando a ficar com o feeling de que você vai ficando mais velho, você acha melhor o momento mais velho do que a juventude. Não, nesse eu não tenho muita vontade de voltar pra minha juventude, não. Eu prefiro...
Nesse sentido de que você vai até... fica... Já ouvi muita gente... Ah, eu queria ter a cabeça de hoje com o corpo dos 18. Eu disse, gente, nem o corpo dos 18 eu queria. Porque eu tô de boa com o meu... Eu sei que eu tô com uma barriga, mas eu tô sabendo administrar legal e quem tá usando não tá reclamando. Então, tá entendendo? Então eu acho que eu acabo tendo mais pra oferecer. Olha, ela vendendo peixe. Mas não é...
Inclusive, Instagram.
Inclusive, @FabinhoVI. Estamos aí.
Inclusive, não, elas que lutem,
não,
né?
Não, e tem uma coisa engraçada. Por sinal, eu tava conversando com o Thiago, meu cunhado. Beijo, cunhado. E ele falando que tá louco pra fazer 40. E eu tô meio assustado. Como assim? Não conheço uma pessoa, a gente falando sobre isso, né? Uma pessoa que queira, eles... Ah, mas tô louco pra chegar nessa idade da sabedoria. Eu disse, olha, ele me considera sábio.
Não, mas eu como pessoa com 30 anos... Olha,
eu acho, eu acho. Ele se meter tal hora, entendeu?
Cala a boca, Márcio. Tem a ver com você envelhecer, mas sem pegar as marcas da velhice. Eu acho que as pessoas gostam de envelhecer, gostam de amadurecer, mas não querem parecer velhas por conta dos sinais da idade. Ruga, olheiras, esse tipo de coisa.
O luxo de envelhecer tá na maturidade e na estabilidade, né? Você fica mais estável, talvez, emocionalmente. Sim, sim. Você já viu a vida passando um pouco e você...
Você já puxou de todos os lados, né?
E sabe o que é mais engraçado?
Já levou ferro, fogo,
sabe o que é mais engraçado? Hoje eu compreendo quando eu era jovem e bichas mais velhas do que eu vinham toda, porque você ainda é muito jovem, porque um dia não sei o que e vinham toda cheia de experiência e me irritava um pouco as pessoas mais velhas do que eu virem falar comigo, num sentido de querendo me ensinar lições. E hoje é uma das coisas que eu mais evito quando eu encontro pessoas mais novas do que eu, ou bem mais novas do que eu, fazer a linha porque no meu tempo, as coisas... Não tem isso, gente, cada o seu tempo. Não, mas eu muito mais no sentido de da galera querer, que é mais velha, querer dar lição no mais jovem. Poxa, cada um tem seu processo, eu posso falar disso com maestria, puxando mesmo a brasa aqui pra minha sardinha. Cada um tem seu processo, então você não pode querer que o outro siga o seu exemplo como se o seu exemplo fosse a regra pra tudo. Verdade. Tem que entender o contexto do outro, ainda mais hoje.
Mas também uma das coisas mais interessantes de envelhecer, agora que eu passei dos 30, eu consigo ver, que é você olhar com mais generosidade mesmo. Então, às vezes, eu converso com pessoas, com amigos meus que têm 21, 23 anos, e eu vejo que aquelas pessoas têm outra maneira de abordar a vida, os problemas, têm uma outra energia pra lidar com os problemas. E aí, depois dos 30, você vai vendo que nem sempre toda essa energia é necessária, tem coisas que o tempo vai resolver, né?
Gente, resumindo,
tem coisas que não tem jeito,
não. Resumindo, é pra deixar eles quebrarem a cara deles sozinhos, né?
A gente já tá dando conselho, né?
Não é pra dar. Você entender que você ser mais velho, você tem praticamente a obrigação de respeitar o tempo do outro. E você entender que você já passou por aquilo. E o que eu acho mais maravilhoso nessa nova geração é que, apesar de todo mundo ter seus contras, mas é uma galera que tá mais aberta. E você entender que sim, tô com 40 anos, mas eu posso aprender muito bem com essa galera. Acho que é por isso que eu dialogo tão bem com a galera bem mais nova do que eu. Eu tenho cabeça de 12, deve ser isso.
Você só dialoga ou faz umas coisas a mais?
Fica na tua.
E então, depois dos recados, a gente volta pra começar o nosso joguinho aqui dos 5 minutos.
Olá, meu nome é Orlando Costa e eu sou ouvinte do Dainada. O Dainada é o seu podcast de política e cultura pop. Se você quiser elogiar, discordar ou conversar com Márcio e Gabriel, manda uma carta para dainadapod@gmail.com. O podcast está no Facebook, Twitter e Instagram, como podcast Dainada, tudo junto. E se você quiser ajudar o Dainada a ter mais ouvintes, compartilhe o link nas redes sociais ou manda no direct para os amigos que você acha que vão gostar. Se quiser ajudar o podcast a continuar e ter acesso a conteúdos extras, pode assinar o clube na Dica de Ouro no Padrim, PicPay ou Patreon para quem mora fora. Até mais!
Oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Todo dia eu viajo pra o colégio, com uma caneta azul e uma caneta amarela. Perdi minha caneta e eu peço, por favor, quem encontrou, me pega ela. Caneta azul.
Certo, nosso primeiro tema é caneta azul. Acabou de ser sorteado aqui. E a gente vai falar sobre o meme que, de uma hora pra outra, é muito foda esses memes porque eles surgem do nada e você não sabe o que é e você tem que ir atrás pra poder participar da conversa, né? Porque senão você é um pária.
Eu não vou mais atrás, eu fico por fora e eu vou fazer minhas coisas no Grindr.
E Caneta Azul é basicamente uma música sem arranjo, sem nada, que um moço chamado Manuel Gomes, que canta sobre a saga de uma caneta que foi perdida e era uma caneta azul. É basicamente isso. Vocês ouviram aí, e a gente ouviu daqui também, no nosso telão.
Nosso telão, lindo.
Mas agora eu vou rodar os 5 minutos.
Eu não sei onde é que a Letícia consegue essas pautas e joga pra gente, assim, porque eu não sei o que é isso, entendeu, gente? Pera, não, tô brincando, eu acho que caneta azul.
Primeiramente, por que que esse tipo de música, assim, que já tem vários casos, tem aquele, sei lá, Para Nossa Alegria, essas coisas de pessoas simples que fazem uma música que por algum motivo é engraçada ou estranho, viraliza? Por que que as pessoas ficam ensandecidas por isso?
Eu acho que elas se identificam, de certa maneira. É, de repente, o carinha, o seu vizinho, que tem uma qualidade peculiar, ganha notoriedade. E as pessoas gostam de ver isso acontecer. Pra eles verem o cara da caneta azul fazendo sucesso, é o mesmo que ver aquele vizinho do seu prédio, da sua rua, que faz uma coisa que só ele faz.
Eu acho que existe uma questão da estética da precariedade. As pessoas começam a compartilhar muitas vezes porque elas querem fazer chacota daquilo, mas nem em todos os casos, eu acho que aquele objeto que tá sendo compartilhado, aquele vídeo, aquela música, necessariamente ela é desprovida de qualidades estéticas boas, entendeu? Interessantes.
E enfim, tu acha que isso é o caso de Caneta Azul?
Eu acho, porque eu vendo o vídeo agora, eu acho que é uma boa música, é uma composição. É
muito chiclete, né?
É chiclete, é super cat, assim, eu acho que é. Tem uma qualidade, eu acho, melódica, que é muito característica do tipo, de um tipo de música que essas pessoas mais simples, nordestinas, folclórica, fazem, entendeu? Folclórica, uma vibe mais folclórica.
Tem uma pegada de arrocha.
Lembrou um tipo
sofrência
de frita do Patativa do Assaré, entendeu? Mas tem um nome... Repentista.
O Carpinejá fez um artigo dizendo que as pessoas gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de meme, porque gostam de rir da cara da pessoa e que é uma espécie de bullying. O que, é que vocês acham disso?
Vai perguntar pra MC Loma se é bullying.
Pois é, a MC Loma
é um caso.
A MC Loma é um caso desse, e o que foi que ela fez a partir disso? Uma carreira, né? E hoje, assim, as músicas que ela faz, por mais que muita gente não ache que são boas músicas, ela consegue carregar um carnaval nas costas com o que ela produz. Então, tipo assim, eu acho que o artigo do Carpinejá, eu acho um artigo muito melodramático, mas eu acho que é certo em certa instância, assim, não, porque...
Eu acho ele muito mais elitista, porque ele desconsidera que aquilo é bom e que as pessoas podem estar também gostando de verdade. Porque ele desconsidera isso, é como se, não, elas estão gostando de rir dele. Mas talvez não, talvez... Eu, por exemplo, ouvi só uma vez e acho bem legal. E acho que as versões fazem muito sentido, porque você vê que a versão dele é uma versão bem precária, mas você vê que tem potencial ali, eu acho que é isso que é legal na música, sabe? As pessoas pegam um mote e vira meme, é um meme, né? Replica de várias maneiras e vira febre.
E vai pro mundo, né? E é outra coisa, pronto, 5 minutos, próximo assunto.
Mas eu acho interessante que o Carpinejá já tenha colocado isso, no sentido até pra gente fazer uma reflexão sobre por que que eu gosto disso, eu tô tirando onda com o cara, ou eu tô valorizando, né? É importante que ele jogue, que alguém venda esse contraponto. Obrigado, Carpinejá.
Que eu acho que esse texto do Carpinejá fala muito mais sobre o Carpinejá do que sobre as pessoas que compartilharam o vídeo. Porque, como o Rafael falou, se ele parte desse pressuposto que o objeto não tem qualidade, que é ruim, que as pessoas estão querendo só tirar onda com a cara do cara, é porque ele acha que aquela música, que aquele vídeo são dignos de serem chacoteados, entendeu?
Mas recorrentemente isso acontece. Aconteceu também com a Inês Brasil, das pessoas problematizarem se estavam rindo com ela ou rindo dela, né? Mas por via das dúvidas, eu pessoalmente sempre espero um pouco antes de entrar em qualquer meme, de brincar na internet. Porque a cultura do cancelamento já tá uma coisa tão, tão forte, assim, que muitas vezes eu sinto que eu não tenho lugar de fala pra falar nada.
Você é branca, sorry, Mário. Não, desculpa, não tem.
Não tem um lugar de fala, né? Tem um lugar de cala.
Eu acho que tem muito disso, mas tem muito também das pessoas gostarem de quebrar o sistema, de ver uma pessoa que nunca faria sucesso dentro da lógica de mercado fonográfico, e as pessoas fazem tipo uma espécie de Genki Dama, de um crowdfunding, pra fazer uma pessoa que que jamais faria sucesso fazer, e elas gostam de ver. Se empolgam em ver uma pessoa seguindo um caminho.
Acontecer, né?
É, gente, é a trajetória da Loma. É a mesma. Gente, a Loma é fanha, a Loma não canta bem, a Loma não tem uma voz bonita. E a Loma fez uma carreira. Não, eu não tô com medo.
E tem uma estética
e
também.
Tem uma estética, mas querendo ou não, ela agradou. Aí você para e pensa, pô, o que tem de cantora e cantor por aí que você não gosta, que você não curte, tá aí o cara fazendo carreira. Aí por que que a Loma não pode fazer a dela? Pô, a Loma já cantou com... Olha com tanto de gente que já fez participação com ela, sabe? Ela já cantou com vários artistas contemporâneos. A Loma, aquela que foi desacreditada, aquela que era piada.
E também a gente tá numa fase da internet que eu já trabalhei com marketing digital e, assim, muitos...
Acabou.
A gente não vai segurar o gozo, né?
Não, mas basicamente, é bem rápido. Basicamente, a internet chegou num ponto onde as pessoas procuram verdade. Porque tudo que é hiperproduzido, o seu cérebro reconhece imediatamente. Então, anúncios que são padronizados, imagens que são publicadas, mas têm uma qualidade muito boa, uma iluminação muito boa, já não atraem as pessoas.
Isso já é trivial, a gente já tá acostumado a ser bombardeado com isso.
E aí, isso faz com que cada vez mais as pessoas busquem dar o seu like, o pouco de visibilidade que você pode dar, pra vida real. E então, assim, tá gerando mais pessoas famosas dentro de contextos muito crus.
Sim, isso aplausos. Pode... Dá pra falar até dos influencers que são muito super produzidos, que não estão, que estão começando a perder alcance em favor de outros que aparentemente são mais reais, né? Tipo a Laiane, Mulher Mundial.
É, e aqui em Fortaleza tem um boom de digital influencers de periferia, que são assim, tipo as casas com reboco aparecendo.
É a minha chance, galera.
Tem o Matheus
Batista. Matheus Batista, que é maravilhoso. Pronto, acabou.
Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente.
Pronto, o assunto agora é uma treta que rolou nas últimas semanas e que ainda não cessou, né? O meu Twitter, pelo menos, de vez em quando aparece umas coisinhas, dá umas popadas, assim, no meio da timeline, que é a treta Anitta versus Ludmilla, né? Tudo por causa da música Onda Diferente, que é um grande hit. O grande hit do álbum Kisses, da Anitta, o único, provavelmente.
Que tocou, inclusive, naquele negócio lá da Rihanna, de moda, né?
Foi, tocou no
Rihanna Fashion Week.
Savage. Savage. By Fenty, é.
Que valeria uma pauta inteira do Dainada só esse desfile. Porque revolucionou completamente a indústria da moda. Por...
Tá bom, nos 5 minutos.
Eu tô passada que a senhora é fã.
Rihanna, amor. Rihanna comigo.
Não, mas vamos voltar. Vamos explicar rapidamente a treta da Ludmilla com a Anitta.
Pelo amor de Deus.
Que foi o seguinte. A Ludmilla compôs a música Onda Diferente há um tempo. E aí ela chegou pra gravadora dela pra mostrar a música e tal, que queria gravar. E a gravadora não quis que ela lançasse a música. Eu acho que ela é da mesma gravadora da Anitta. E aí a Anitta gostou da música e quis gravar. Aí a gravadora permitiu. Aí a Anitta pegou e convidou a Ludmilla pra participar e convidou o Snoop Dogg. Aí o Snoop Dogg aceitou, gravou a parte dele, os vocais, né? E entrou com crédito de composição. Então, tecnicamente, a Ludmilla e o Snoop Dogg seriam os compositores da música, né? Os autores. E a Anitta entrava como intérprete. Mas aí, pelo que a Anitta falou, que nos bastidores, foi acordado que por ela ter dado a ideia de convidar o Snoop Dogg, não sei o quê, e ter dado sugestões pra...
Feito uma produção executiva.
É, né? Meio com produção executiva, ela seria acreditada como autora da música também. E aí, pronto. Esse foi o esquema de gravação e de lançamento de Onda Diferente. Aí, o que é que aconteceu? Durante o show da Ivete Sangalo no Rock in Rio desse ano, a Ivete Sangalo cantou Onda Diferente no palco. Ludmilla tava assistindo o show e ficou muito emocionada porque jamais imaginou que ia ver a Ivete Sangalo, que é a maior cantora do país, né? Outrora foi. Não sei se ainda é. Fica
não.
Aí.
É, não.
Fica aí pra vocês nas dicas, tirarem as conclusões. Mas ela ficou muito emocionada e eu acho que ela gravou um stories dizendo que, eu nunca imaginei que uma música minha ia estar sendo cantada pela Ivete. Os Anitters ficaram putos, né? Os Anitters ficaram muito putos com isso, né? Porque eles acharam que a Ludmilla estava sendo ingrata por estar dizendo que a música era dela, sendo que a música é da Anitta, dela e de todos. Né? Por ela
Gente,
não ter citado
só
a Anitta.
Por isso eles fizeram confusão.
Um outro outro momento, eu acho que, se eu não me engano, foi um outro show que tava tocando Onda Diferente, alguma coisa do tipo, a mulher da Ludmilla, né, a dançarina dela, a namorada dela, meio que...
Tava, a noiva agora.
É, a noiva dela, junto com a mãe da Ludmilla, estavam no meio da plateia do show e gravaram stories, meio que curtindo a música. Ai, Lud, a sua música, não sei o quê. Meio que reforçando a treta, assim, de alguma forma, né? E aí, pronto. Aí as redes sociais explodiram, dizendo que elas estavam sendo mal agradecidas com a Anitta e que a Ludmilla era antiprofissional, unprofessional.
Não, mas tem a coisa dela ter descoberto por terceiros, ou assim, do nada, que a música tava acreditada na Anitta, porque ela não sabia. Ela...
Eu não sei dessa parte.
Não, é porque ela teve que corrigir os direitos autorais da música, porque tava errado. O nome da Anitta tava acreditado, mas a Anitta não foi compositora. E ela fez questão de tirar o nome da Anitta.
E é aí que vem a minha questão, que eu vou colocar antes da gente abrir pra discussão, que é... Aí, depois dessa treta toda, eu fui procurar, na lei brasileira, a questão dos direitos autorais,
meu,
né?
Meu Deus!
Não, é porque sempre que eu pesquiso muito coisa de música e tal, e sempre que eu vejo nas fichas técnicas de músicas internacionais, tem a parte de songwriter, né, que são os compositores, e a de producer, que são os produtores. E aí, aqui tem a questão de autor. Não tem, não é compositor e produtor, e produção, é tipo, é autor. E aí eu fiquei me perguntando o que é que entrava dentro dessa ideia de autoria.
Sendo que aqui no Brasil, a lógica de composição tá ficando muito parecida com a lógica de música pop gringa, né?
Pois é. Não, mas aí teve um artigo que foi publicado no G1 sobre esse babado todo, que me deixou mais confuso ainda, que me fez ir atrás da lei, que era um cara reclamando, que alguns artistas reclamando, que a legislação aqui ainda tá muito atrasada em relação à legislação no exterior. Em relação a esse assunto, porque no exterior, essa questão de autoria, né, envolve todo esse processo. Tipo, o produtor entra como autor, porque parte do pressuposto é que quando você produz um instrumental de uma música, você também tá fazendo um processo de composição. Você tá compondo música, né? Tipo, música em partitura é composição também. Música eletrônica, no mesmo sentido. Lá fora, todo mundo entraria nessa questão de autoria. E aí, nesse artigo, eles citavam como exemplos a Rihanna e um outro artista que eu não lembro quem é, mas que eles diziam assim, ah, quando vem um artista muito grande e propõe, chamam ele pra participar de uma música, ele não vai participar se ele não for creditado também. E aí, nesse ponto, eu me dei um estalo, porque eu fiquei assim, ah, o artista grande... É porque tem a questão dos direitos autorais de dinheiro, né? Então, quem tá acreditado como autor recebe uma porcentagem maior do que quem tá só como intérprete. Então, pra mim, nesse sentido, por exemplo, a Rihanna topar em fazer uma música, mas não botar uma vírgula, mas ser creditada como compositora, ela garante que ela vai receber uma fatia do bolo grande e boa, né?
E aí que cai em cima, tipo, da Beyoncé quando tem ela acreditando, né?
Exatamente.
Porque é uma questão, tipo, como se fosse uma gambiarra legal.
É, uma gambiarra comercial mais do que em relação à propriedade intelectual.
Isso é muito...
E aí eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham em relação a isso, né? Tipo, se a autoria... Não entender que os produtores também são autores, se deviam ser questões separadas mesmo, produção e composição, ou se as fatias do bolo deviam ser divididas igualmente, porque a fatia do bolo aqui no Brasil é maior pra quem compõe do que pra quem produz e quem interpreta.
Então, e eu quero falar sobre a treta também.
Valendo. Tá, valendo. Esse babado tá muito contemporâneo, né? Por conta dessa história da cultura dos singles que voltaram, né? Em 1900, início do disco, ninguém lançava disco, lançava músicas. E isso voltou, né? Ou seja, não vale mais a pena você lançar um grupo de músicas de uma vez se não tiver uma estratégia muito envolvida. E isso vai além... Porque, por exemplo, vem um exemplo aí, o Condzilla, né? Que é um grupo de produtores e tudo. E de repente eu tava percebendo, e a Anitta é um ótimo exemplo, que lança uma música com participação de fulano, beltrano e cicrano. Aí, de repente, tem 5 nomes com participação, vide Vai Malandra. E você ouve 2 nomes. Apenas você vai ouvir. Quem é esse o resto do povo? Aí lá fui eu atrás de saber, no tempo do Vai Malandra, e descobri que os outros 2 caras que estavam creditados tinham sido os produtores da música. Não cantaram nada, eles produziram. Aí o que é que acontece?
Tem o Tropiquilas, né?
É, como não tem mais o disco, não tem mais o single físico, não tem mais o encarte, é a maneira que eles encontram de dar crédito público para essas pessoas. E eu ainda entro numa discussão maior que eles continuam não creditando compositores como deveriam. A coisa mais comum é você baixar a música no iTunes, por exemplo, e não ter crédito de compositor. Tá lá, limpo e seco, não tem nada. Você não sabe quem compôs a música, quem escreveu. Vai fazer isso com o Chico Buarque. Aí o outro, né, querendo frescar. Mas faz sentido, vai. Tipo, não existe essa cultura do respeito ao compositor. Cadê o crédito de compositor no Spotify, por exemplo? Cadê a opção quero escolher uma música por compositor? Não tem.
Na verdade, a regra é o contrário, né? O compositor, muitas vezes, ele é fagocitado pelo intérprete da música, vídeo Cartola, que teve várias músicas até vendidas. Exatamente. Por preços irrisórios, assim.
E eu ainda digo mais, o avô de Jesuíta Barbosa compôs uma música que foi roubada e fez sucesso. Eu não falo mais sobre isso, porque eu posso ser processada.
Amiga, ser, como é que tu joga uma informação dessa? Eu não vou sair daqui sem saber.
Fala que a gente bota o bip. Onda Diferente.
Não! Foi na Jesuíta, é neto da Ludmilla.
Não, é uma música que ela... Aí um cara... The Bip em tudo isso, Gabriel, tá só bom, posso ser tá processado. Bom. Aí um cara chamado... É o autor oficial, tá lá no crédito o nome dele. Mas quem fez foi o avô de Jesuíta Barbosa.
Tu acompanhou a treta que teve da Anitta com a Ludmilla por causa do desfile da Rihanna?
Sim, rolou. Eu também
então tudo isso
treta.
Vem em um contexto já de...
Crescer o olho em cima da música, né?
É, já vem num contexto de rivalidade mesmo delas duas, porque eu acho que a Anitta ficou mesmo recalcada. Porque ela saiu do Brasil pra cantar reggaeton, e aí as pessoas não querem consumir, as pessoas querem funk. As pessoas querem Brasil, sim, as pessoas querem Pablo Vittar, entendeu? E aí, ela
e aí eu me lembro de Sandy Júnior Internacional. O maior erro deles foi ter gravado... Tava fazendo...
pelo estado funk.
Porra, não, não.
Se vocês não viram o desfile da Savage X by Fenty, da Rihanna, parem o que vocês estão fazendo agora e vão assistir isso. Porque, de fato...
Dá um pause aí na gravação que eu vou ver.
Não, de fato...
Baixa o telão de novo, Michael.
Gente, mas a treta da Ludmilla com a Anitta por causa desse desfile é o seguinte. É porque no desfile da Rihanna foi tocada uma música da Ludmilla e rolaram rumores de que a Anitta tinha falado que ela tinha falado pro DJ do desfile tocar a música. Só que aí, depois, o DJ é brasileiro. E aí, depois, o DJ mesmo falou, não sei pra quem que ele falou, quem foi conseguir essa informação, não sei quem disse tudo isso, foi o Léo Dias, não foi? O DJ falou que a Anitta não tinha nem falado nada com ele e que ele que tinha dado a ideia de tocarem a música da Ludmilla. E aí já ficou rolando esse babado, que a Anitta muito tenta se acreditar do lado lá fora como a pessoa que tá levando os artistas daqui e querendo dar um espaço pra eles no exterior, sendo que muitas
saudades
estão,
Jobim.
E só pra contextualizar, esse desfile da Rihanna, ele aconteceu em um contexto muito específico. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão ver que a Rihanna, ela fez não só uma estratégia de marketing que foi totalmente revolucionária, mas também ela teve a preocupação e o cuidado de que a marca dela fosse o mais inclusiva possível. E ela vem imprimindo isso em todos os produtos que ela tem produzido. Então, por exemplo, na questão das maquiagens, ela disse que ficou cansada de toda a vida que ela ia ser maquiada ter que misturar duas bases para poder chegar no tom de pele dela. Então, a marca de maquiagem dela tem, sei lá, 30 e tantos tons de pele negra, que vai desde a pele com mais melanina e mais próxima do preto até os tons mais claros. E não só por isso, ela conseguiu morder uma parcela gigantesca do mercado americano e agora mundial, como também por outros aspectos. Nesse desfile dela, ela fez uma apresentação hiper inclusiva. Ela fez questão de ter mulheres negras, pessoas que usavam próteses, lésbicas, gordas. Até mulheres padrão mesmo, assim.
Trans.
E não só isso. Ela pegou várias pessoas da dança que se apresentavam durante o desfile junto com a música, em um contexto que claramente ela mostra na parte de produção. Ela pesquisou economias emergentes. Então você via várias referências ao Brasil, várias referências à Índia, exatamente porque ela queria um produto mundializado e inclusivo. E por isso que ela chamou a Ludmilla. Ela teve a preocupação de encontrar artistas que fossem engajados para representar essa marca totalmente inclusiva.
E é por isso que a Rihanna não está lançando um álbum, tá, gente? Ultimamente, era isso que ela estava fazendo.
Também é arte, né?
Parem de brigar por causa de Ludmilla e Anitta e vão ver ouvir Rihanna. Pronto, acabou.
E também teve um evento muito importante, né? No Savage X by Fenty, que foi o sepultamento da Victoria's Secret, né?
É, porque o que aconteceu? A Rihanna tinha sido convidada pra fazer o show da Victoria's Secret.
Essa é uma pauta bomba, né? Que apareceu assim do nada.
A Rihanna foi convidada pra cantar naquele show cansadíssimo da Victoria's Secret.
Ah, gente, eu gosto.
A Rihanna topou. Porque foi legal, enfim, né, tem uma visibilidade.
Bom, né? Já tá formado lá, né?
E aí, o que aconteceu? Quando tava se aproximando do desfile, perguntaram pra Rihanna se ela queria indicar alguma modelo pra ser headliner lá do desfile e ter uma posição de destaque. Aí Ana Maravilhosa indicou uma modelo que era negra e com feições muito negroides mesmo. Lábios grandes, um diastema nos dentes, um nariz grande. E uma mulher que vinha em uma carreira, que é amiga pessoal da Rihanna e estava fazendo sucesso internacional na época. A Victoria's Secret acatou. E quando faltava um prazo muito curto pro desfile, se eu não me engano, 2 semanas, 1 semana, disse que ela não atendia aos padrões e cancelou unilateralmente. Nossa. A Rihanna ficou puta e disse que não ia cantar. Teve esse desconforto, se eu não me engano, chamaram o Shawn Mendes, alguma coisa assim.
Nossa senhora, tudo a ver, né?
Não me lembro quem foi, mas se eu não me engano foi o Shawn Mendes. E aí substituíram, teve o desfile do mesmo jeito. Nesse ano, a Victoria's Secret, se eu não me engano, colocou na cartela lá das modelos que iam desfilar a Valentina, que é inclusive cearense, uma modelo trans que já foi capa da Vogue, etc. Quando o desfile começou a publicidade em torno do desfile, eles cancelaram a participação da Valentina. E teve um backlash tão grande. Se eu não me engano, foi a Valentina, mas...
Eu conheci ela pessoalmente.
Era uma modelo trans.
Eu fiz um trabalho de faculdade com ela.
Era uma modelo trans. Eu não tenho certeza se era ela, mas era uma modelo trans e a marca voltou atrás e disse que não era o escopo da marca. Não. Teve um backlash tão grande que foi cancelado o desfile da Victoria's Secret. E aí, a Rihanna maravilhosa chegou e disse: pois então, na época, eu vou fazer o desfile. E fez um super desfile, foi em Nova York. Assim, quem trabalha com entretenimento diz que foi o evento da semana, a cidade inteira parou.
Não, mas peraí, ainda, ela fez uma coisa pra Victoria's Secret ou ela fez o dela?
Não, ela fez o dela no lugar do da Victoria's Secret, na mesma época que teria o desfile. Ela foi lá e fez. E é uma coisa hiper revolucionária, porque as lingeries, além de toda essa questão dos modelos e tal, a música, ela acontece de uma maneira orgânica no desfile. E se vocês assistirem, todos os itens que vocês virem, eles são à venda. Então, assim, quem tá cantando, as roupas inteiras são da marca da Rihanna e são belíssimas. Tem toda uma fluidez em torno da participação das modelos e dos dançarinos. E nunca mais um desfile de moda vai ser igual depois disso.
Bufo, bufo, bufo.
Uma experiência de moda, música, luz, cenário, tem tudo ali.
Como se fosse um grande catálogo interativo e é tudo belíssimo. E diga-se de passagem que a Rihanna fez questão de colocar, se vocês virem o cenário, ele é belíssimo. E tem os arcos da Lapa. Na hora que toca.
Ah, é verdade.
Na hora que toca a música da Ludmilla, que é uma mulher negra e lésbica no Brasil de Bolsonaro, os arcos da Lapa que ficam no meio do palco, eles ficam brilhando em verde e amarelo. Então eu acho que foi assim um recado muito forte. E colocando a alta costura, porque agora a Rihanna é alta costura, bebê, num espaço mesmo de ativismo político.
Eu acredito que existe todo um mercado de fofocas que ganha muito, muito com o rei. E eu não acho saudável, não sei se é saudável, principalmente pra nós gays que adoramos uma rixa entre mulheres, ficarmos dando tanta atenção assim a esse tipo de ódio, sabe? Porque a gente fica, ai, cancela a Anitta, ah não, cancela a Ludmilla. E aí quem perde no final das contas disso são as mulheres que ficam o tempo todo brigando umas com outras e as gays... vão no mesmo onda, assim, a gente tá sempre, sabe, jogando shade, não sei o quê.
Ah, eu não concordo. Eu não acho que elas perdem, eu acho que elas ganham. Entendeu? Inclusive porque, em relação a esse mercado de hate que tu tá falando, eu acho que a Anitta, como uma grande businesswoman que ela é, ela já tá muito atenta pra isso. E ela ganha muito em cima disso. Inclusive, eu tenho uma teoria de que a Anitta, ela fomenta essas fofocas sobre ela. Pro bem ou pro mal, ela fomenta, sendo boa ou sendo ruim a fofoca.
Ela sustenta porque... a Rainha Matos, né?
Porque ela já foi pega no pulo algumas vezes. Tipo, tem uma fofoqueira da internet virtual, que é, tipo assim, super conhecida, que é a Rainha Matos. Que provavelmente você, na dica que tá ouvindo, já deve ter visto as fofocas da Rainha Matos em algum grupo no Facebook, no Landel Rei Vevo. E a Rainha Matos, um dia, tava nas redes divulgando um reply que a Anitta tinha dado e um comentário que fizeram no Facebook dela. Alguém fez um comentário de hate ou contra alguém, ou alguma coisa assim. E a Anitta pegou e fez um comentário, um textão enorme, maravilhoso, tipo assim, dando uma resposta e sendo bem ativista, sabe? Uhum. Na resposta. E aí a Rainha Matos pegou e postou esse comentário, esse print do Twitter, ou do Twitter não, do Instagram. E disse assim, aí gente, vocês viram o lacre que a Anitta deu nesse hater, não sei o quê. Sendo que, quando a galera percebeu que o print que a Rainha Matos tinha postado tinha sido tirado do próprio celular da Anitta.
Marta!
Ou seja, a Anitta printou E mandou pra Rainha Matos pra ela postar. E aí ela apagou. A Rainha Matos depois apagou, tipo. Cacete. Aí no pulo. E aí depois.
Não, e ainda tem o rolê do áudio da Pabllo, né? Que dizem que foi a Rainha Matos que vazou e que foi a Anitta que mandou pra Rainha Matos vazar, né? Que uma coisa meio House of Cards.
Aham, uhum, o áudio da Pabllo, aquele áudio
gente,
falando.
Ó, agora.
Do 70 mil dólares.
70 mil dólares.
Então, ó, agora eu vou. Papo de bicha velha. Em 1900, ela vai cacetada. Já existia rivalidade entre cantoras no Brasil.
Paula Toller e Madonna.
O quê? O quê?
Quando nunca
aparece. Vou muito antes. É Emilinha Borba e Marlene. Na era do rádio, querida. Era uma briga de fãs. Eram fãs. As fãs se engalfinhavam. E isso é Emilinha Borba e a Marlene tomando chá juntas todo final de tarde. E os fãs se engalfinhando e as duas lucrando com a briga dos fãs. É verdade. Pesquisem. Dá o Google aí. Emilinha Borba e Marlene. Era do rádio, 1940.
Pois é, gente. Então,
gente.
Não é botar mulher contra mulher, entendeu? Esse papo é muito bom na teoria, mas em termos de mercado, isso é muito bom pras duas.
Eu fico imaginando a Emilinha Borba recortando nota de jornal e mandando botar na revista do rádio,
ai,
falando
da
outra.
A briga da minha época é Britney versus Cristina, né?
Ai, total. Eu odeio a Cristina Aguilera até hoje.
Ai, para, que eu amo Cristina.
Odeio.
Para, eu amo Cristina.
Pra mim, a melhor.
Peraí. Não fale mal da Cristina aqui, que senão a gente pode perder o patrocínio da nossa amiga Adriana,
beijo, Adriana. Está de volta aos Estados Unidos. Um beijo, amiga.
Não, mas eu achei
Adriana,
maravilhoso.
A Cristina é maravilhosa.
Eu achei maravilhoso.
Eu achei injusto naquela apresentação da MTV terem cortado pra cara do Justin na hora que a Madonna beijou a Cristina.
Então, recentemente, o governo Bolsonaro produziu o seu primeiro Enem. Havia uma grande expectativa em torno disso, pelo fato de que ele já tinha dito publicamente que o governo federal interferiria nas provas.
Ia acabar com tudo isso aí.
Antes dele assumir, ele prometeu que ia
ler a
prova antes dela ser lançada.
Mas ele sabe ler, gente.
Não é? Fico imaginando.
Imagina, Bolsonaro vai ler a prova como o Enem, uma prova enorme. Lê nada, ele não passa da primeira página.
E depois da prova, dois pontos se destacaram. Primeiro é que foi a primeira vez em muitos anos que não se abordou ditadura militar, que era um tema recorrente. E o segundo foi o tema da redação, que foi também bombardeado por muitas críticas, porque falava sobre a democratização do acesso ao cinema. E muitas pessoas acharam o tema elitista, porque, por exemplo, no estado do Ceará, 94% dos municípios não tem cinema.
Bem, a primeira coisa é que eu vi muita gente comentando que o tema era elitista. Mas eu acredito que quem diz que é elitista está sendo elitista, porque, pra mim, né, qualquer pessoa que hoje tem acesso à internet e sabe o que é cinema. E ela pode falar dessa ausência de, né, porra, eu nunca vi um cinema. E eu não li os textos base, mas eu vi gente comentando que os textos base não davam base nenhuma. Eu acho que isso é um pouco equivocado. Alguém viu os textos base aqui?
Que eu vi um texto de uma professora que tava falando os textos base, e ela usou os textos base pra direcionar a ideia que ela teve do que é que esperava-se que fosse escrito na redação. E aí, nos textos, ela elogia os textos base, porque ela disse que pelo menos quem produziu a prova tá a par da bibliografia do que você tem que ler pra entender cinema, né? Que aí ela falou que tinha um texto do Cahiers du Cinéma, que é uma revista francesa de cinema, que é grande referência mundial.
Desde a década de... Uau!
De Deus me livre.
Desde que o cinema foi criado, na verdade.
Aí tinha um que era falando de linguagem audiovisual, e eu não lembro qual era o outro, são três, né? Mas aí o que ela queria dizer era que os textos base orientavam pra uma discussão sobre o acesso à exibição, a ideia de exibição e de mercado, e enfim, o texto eu achei meio equivocado. Porque ela começa tentando explicar para as pessoas, tentando desfazer algum possível equívoco, de que o texto não era para falar sobre cinema do Brasil, era cinema no Brasil, né? E assim, eu particularmente não tive nenhum equívoco em relação a isso desde o início. Assim, para mim já estava muito claro que era a democratização das pessoas terem acesso ao consumo de filmes, né?
Que foi uma coisa que historicamente no Brasil caiu, né? Que em toda a cidade tinha cinema. Sim. E eles foram sumindo um pouco a pouco.
Com o advento da televisão, ali nos anos 50, quando a TV chegou no Brasil. Uma das coisas... Aí a culpa foi de quem? De Chateaubriand. Porque uma das coisas que ele fez foi financiar a compra de televisões para os interiores. Então aquela coisa da tradição, daquela praça da cidade com a TV no meio, parte daí. Né?
E eu lembro que, por exemplo, aqui no Ceará, muitos cinemas de rua desapareceram porque existia um tipo de
cartel, sabe? Dos grandes cinemas, que diziam que as distribuidoras não podiam distribuir pros pequenos. Se ela, porque se distribuísse pros pequenos, ela não ia exibir. E aí, as distribuidoras acabavam tendo que escolher entre os cinemas de rua e os grandes cinemas, como o Severino Ribeiro. O Severino Ribeiro fez muito isso. Eu já vi, inclusive, um grande cineclubista que tem um cinema ainda de rua, o seu... Alguém lembra dele? Seu Evaldo, seu... Que fica ali perto da Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza, pra quem conhece. Ele é um senhorzinho de idade, assim, tem uns 80 anos, a filha dele quem cuida do cinema. E ele contou essa história pra mim, numa palestra que eu vi pra ele, falando que eles tinham que brigar contra as grandes construtoras de cinema, porque elas não queriam concorrência.
E isso daí vem no contexto de que a produção de cinema no Brasil, ela é muito descontinuada. Porque nós aqui do Ceará, algumas pessoas sabem da importância que o Luiz Severino Ribeiro teve na construção de cinemas, né? Na década de 50, se eu não me engano. Foi. E tal. E assim, não só porque a rede Severino Ribeiro, que era a maior do Brasil, foi vendida para a MGM, mas também porque o nosso parque cinematográfico, que era um dos mais produtivos do mundo, foi comprado e deliberadamente, se eu não me engano, foi a MGM que comprou também, e deliberadamente fecharam, desativaram para acabar com a concorrência mesmo. Então, assim, o nosso Estado, ele não protegeu a produção nacional. Já entrando no assunto do Enem. É relevante porque a indústria cultural é uma indústria que gera muito dinheiro. Basta você imaginar, por exemplo, a relevância do cinema americano para o PIB americano. Tá ali perto da indústria armamentista, como uma das maiores contribuições na elaboração do PIB.
Os Estados Unidos é justamente o cinema americano.
Na elaboração do PIB. Então, daí você imagina que, por exemplo...
O K-pop na Coreia também é muito importante pro PIB.
Mas assim, você imagina que, por exemplo, você não tem que explorar um recurso natural. Você não tem que enfiar uma broca a 40 mil milhas submarinas pra você extrair alguma coisa. Não, você junta pessoas criativas, com uma tecnologia relativamente barata, e você produz um filme que, por exemplo, o Coringa agora tá fazendo $1 bilhão e custou, sei lá, 50 milhões?
Um dos filmes 70 mais, de herói mais... De herói, né? No caso, o inimigo. Mas um dos filmes de herói na categoria mais baratos da história, assim.
Então é relevante. Mas eu entendo também a crítica, porque até o Itinho falou das ausências, e eu me lembrei da sociologia das ausências do Boaventura, de Souza Santos. Chique. Que ele...
Chega!
Que ele fala... Exatamente isso, que num contexto... O Boaventura é um sociólogo português que estuda muito Brasil, e ele é um das vozes mais relevantes que produz doutrina para a esquerda. Então, ele é muito lido aqui no Brasil, na América Latina de um modo geral. Ele pesquisou favelas no Rio de Janeiro e tal. Mas, enfim, uma das categorias que ele trabalha é a sociologia das ausências, que é da sociologia se ocupar de coisas que normalmente a sociologia clássica não se ocupa. E nesse contexto, ele vai para um conceito que eu acho muito interessante, que é a linha abissal. A linha abissal é o que separa os dois grupos que estão envolvidos em uma desigualdade social. Então, eu acho que o Enem me lembrou demais isso, porque uma pessoa que mora em capital sabe o que é o cinema, pode até estudar em um colégio particular e saber da relevância desse tipo de produção para contribuir na formação do PIB de um país.
Pode estudar numa escola que tem um cinema, né? Mas, sala de projeção.
Mas o Brasil é um país profundamente desigual. E o Enem, ele é um dos elementos da educação nacional que é mais universal, né? O objetivo do Enem é ser universal, é chegar nos rincões, é que todas as pessoas participem. Então, a partir do momento que você faz uma prova que vem de um ponto... Esse ponto de vista não dialoga com o ponto de vista de outras pessoas que vivem nos rincões, porque é muito distante. Então, na verdade, o assunto ele é extremamente pertinente. Agora, se ele é mesmo universalizável diante do nosso contexto de desigualdade do Brasil, aí já pode até haver uma margem de exclusão, que é a injustiça cultural.
Talvez eu discorde um pouco agora, porque que é exato. Eu queria comentar em dois pontos em relação a esse tema do Enem.
Pois comenta rápido que o tempo já acabou.
Ah, não, eu preciso de tempo pra falar disso.
R$5.
Eu não tenho como comentar esses 140 caracteres. A gente tem que pegar primeiro a frase do tema, pra poder entender ele, que é o quê? É a democratização de acesso ao cinema no Brasil. Então, tipo assim, não é sobre o cinema do Brasil, é o cinema no Brasil. E eu penso...
Ou seja, Velozes e Furiosos tá incluso.
Não, eu tento... Tá incluso. Eu tô tentando pensar o cinema aí dentro como cultura. O acesso democrático ao cinema, a gente tá falando em acesso democrático a cultura.
Eu queria saber se vocês entendem que é o acesso ao cinema instituição, com toda a sua pompa, ou ao cinema, o filmezinho ali na Netflix também é isso.
É.
Na tela quente também.
É exatamente isso que eu ia falar também.
Um torrent.
Eu acho até reducionista quando as pessoas fazem uma crítica falando, pontuando essas cidades de interior que não tem salas de exibição, porque mostra como é reduzida, inclusive nas pessoas que se acham intelectuais o suficiente pra apontar essa falta, né, no tema, essa incompreensão do que é cinema, né? Porque pra quem estuda cinema sabe que essa discussão é, inclusive, assim, ultrapassada já, de que a ideia de cinema não é só o que tá dentro da sala de projeção, né? Muita coisa pode ser entendida como cinema. Inclusive, a experiência de assistir um filme no computador já é uma experiência cinematográfica ou outra. Assim como assistir um filme na tela quente, etc. Então, assim, pra mim, essa ideia desse tema abre uma margem muito bacana pra discutir o acesso à cultura, a democratização de acesso à cultura. Que, inclusive, se eu não me engano, acho que eu não estou enganado, é uma coisa prevista em Constituição.
Sim.
Não é?
Sim.
Que o Estado tem o dever de levar a cultura às pessoas também, porque a pessoa precisa de cultura pra se fazer cidadão.
Então a Débora dos falsetes estava certa o tempo todo.
Eu acho que sim, amiga.
Essa doida disso.
Vamos mostrar a cultura pra esse povo.
Mas o tema faz muito sentido, exatamente porque com a chegada do atual governo, se debateu muito o papel da Ancine, que é a agência de fomento, né?
O que deixa mais curioso ainda o tema, né?
Eu consigo enxergar um gozo, um certo regozijo de, talvez, de ter pena de se colocar no lugar que você tá com pena daquela pessoa do interior, porque ela é incapaz de entender o que é o cinema ou o que é a cultura, como se essa pessoa não tivesse onde ela vive, no lugar que ela vive, por mais que não tenha cinema, um tipo de experiência cultural, audiovisual ou com qualquer outro tipo de arte, que isso não crie nela uma sensibilidade pra entender a importância da cultura pra vida dela.
O que é mais engraçado é como eles colocam isso, de falar de tema elitista, ah, é porque o fulano lá no interior de não sei da onde, das brendas, não sei do que, não tem acesso ao cinema. Eu disse, sim, mas isso é um tema de redação, onde ele pode justamente utilizar daquele tema com toda a sua inteligência pra falar exatamente disso.
Exatamente. O que me leva ao meu segundo ponto, que é o quê? Que é, mas é uma redação do Enem. A gente tá falando de uma redação do Enem.
Tu fez igual a Dilma. Meu segundo ponto, que é o quê? Eu amo fazer isso.
Dilma livre.
Mas é porque é a redação do Enem. As pessoas começaram a levar essa discussão pra um nível que eu acho que não cabe. Não se espera que as pessoas que estão fazendo nessa redação, elas deem um diagnóstico completo sobre a democratização do acesso.
É um debate na Câmara.
Não é isso, gente. A gente tem que, em primeiro lugar, entender para o que é uma redação, para que a redação tá ali. A redação serve para, ela é um exercício, né, pra que as pessoas, elas consigam o quê? Mostrar que elas têm um poder de síntese, de compreensão, de argumentação, de entender a estrutura argumentativa de um texto.
Porque... interpretação de texto, dos textos base, né?
Interpretação de texto, né, de, tendo acesso, pelo menos, só com os textos base, de entender, de criar um raciocínio lógico e de debater um tema qualquer que
porque
seja.
Porque, no final das contas, o que vai ser corrigido é isso.
É.
A tua opinião sobre o tema... os corretores, os professores?
Os
corretores vão fazer. A tua opinião sobre o tema é o que menos importa para os corretores.
Exatamente.
Eles querem saber o teu raciocínio lógico, os teus erros ou não de português, se tu bota vírgula no lugar, se o teu A é fechado ou é aberto, se tu sabe botar um parágrafo tamanho da tampa de caneta, essas coisas.
E hoje em dia eles não avaliam nem se a pessoa violou os direitos humanos, né?
Pois é, até isso tá colocado em xeque.
Então você pode falar qualquer asneira, se ela é coerente dentro do seu texto, provavelmente eles não podem lhe...
A gente não pode esquecer que as pessoas que estão fazendo a redação do Enem, elas estão fazendo a redação do Enem pra entrar na universidade, onde elas vão começar a ter acesso a fazer pesquisa científica. Uhum. E pra fazer pesquisa científica, você tem que saber o quê? Escrever. Pensar e raciocinar e ser lógico e coerente dentro de uma ideia. Então, tipo assim, é isso que basta. Por isso que dentro da universidade tem uma série de pesquisadores que fazem pesquisas que você acha absurdo e que são reacionárias, mas que são muitas vezes construídas dentro de um raciocínio lógico que é pertinente pra academia, entendeu?
Assim como a Ana Maria Braga, né, que é doutora em biologia.
Uma informação assim, jogada. Não, mas é isso, assim, eu acho
que... Só quem viveu o nosso papo antes da gravação sabe.
Esse negócio que as pessoas estão fazendo dessa crítica ao tema é simples. Simplesmente mais uma oportunidade que as pessoas estão encontrando de lacrar. Mas assim, volta. é lacrar. E pra mim, me lembro que uma professora minha sempre falava, que a professora Gabriela Reinaldo, inclusive um beijo se ela ouvir essa edição, que o pior sentimento que você pode ter em relação a alguma pessoa é pena, piedade. A piedade é como se fosse o gozo das pessoas que se acham superiores aos outros, entendeu? Gente. É tipo assim, a pessoa tá num lugar tão privilegiado que elas podem se dar o luxo de ter pena de alguém que tá numa situação inferior, assim, é alguma coisa nesse sentido. Então, ai, pra
amiga,
mim, era,
desculpa pelos momentos que eu senti isso por ti.
Você sentiu, amiga, pena de mim.
Mas só pra concluir, vocês viram
o
print...
Eu não quero a sua pena.
Vocês viram o print que rolou, que era de uma pessoa que postou todo o filme As Branquelas nos stories do Zap?
Eu vi um por alto,
eu
assim.
Eu queria ter assistido, aliás.
Ai, meu Deus, que inferno.
A pergunta é como é que ele conseguiu, né? Mas enfim.
É, eu não sei. Só sei que isso é uma forma de acesso ao cinema, né?
É uma forma de acesso ao cinema.
Mas eu acho que ele deve ter colocado o filme pra tocar numa televisão e gravado por uma ou duas horas.
Não, eu não sei como é que foi.
Não, a música da Madonna, In This Life, que é uma das músicas...
Do Erótica.
O que eu achei tão legal, botar o... Não sei como é que eles não implicaram, porque aparece o crédito, né? Madonna Erótica, 1992,
não,
né?
Eles são obrigados a fazer a referência e...
Não, eu tô dizendo que não sei porque que eles não implicaram com isso, com ser uma música...
Porque teve uma comissão que analisou as questões.
Porque eles não leram a prova. Eles não leem nada.
Houve uma comissão. Uma comissão pra analisar a prova. Será que eles não analisaram? Eles só ganharam dinheiro?
Não, mas isso prova a relevância da Madonna para a cultura feminina e mundial, porque isso é muito importante falar. A música em questão que tá lá na prova chama-se In This Life, é a música mais triste que a Madonna já fez, e ela compôs essa música quando ela perdeu 3 amigos pra AIDS. A música foi gravada em 1992, né? A epidemia da AIDS estava assim, no seu auge, quem tinha AIDS ainda morria de AIDS naquele tempo, né? E aí me remete também a uma coisa que... Às vezes as pessoas não param pra pensar como certas coisas, aparentemente pequenas, têm um valor muito grande. Em 89, quando Madonna lançou o álbum Like a Prayer, ela dedicou um pedaço considerável do encarte do disco a um texto esclarecendo o que era a AIDS. Agora tu imagina uma cantora, como a Madonna era nos anos 80, tipo, a Madonna não tinha concorrência nos anos 80, era a Madonna, ponto. Não tinha concorrência.
Tem até aqueles vídeos que estão viralizando, que são tipo os dados se movimentando.
Ai, eu odeio esses vídeos.
Que tem uma hora que a Madonna estaciona lá no primeiro lugar, né?
Mas o Michael Jackson soberano nesses vídeos, né? É. Michael Jackson é incrível.
Ah, mas depois a gente faz um Dá em Nada pra falar sobre isso. Então, aí tipo, e você imaginar que uma cantora como ela... Ok, a Madonna ainda era super criticada, mas ela lançou o disco, que é considerado pelos fãs e por muita gente, o disco que dividiu águas pra Madonna. Ou seja, a partir dali, quem ainda criticava a Madonna teve que baixar a cabeça e dizer, opa, essa moça não veio pra lançar 2-3 hits. Ela tem uma coisa muito importante pra dizer. E ela dedicou uma boa porcentagem do encarte do disco dela pra falar de uma doença que tava matando muita gente. O tamanho que isso tem. E não tô falando isso porque eu sou fã.
Não, e uma doença totalmente estigmatizada.
Totalmente estigmatizada. Ela tava vendo amigos morrerem ao redor dela. Ela tava assustada com aquilo tudo. E ela dedicou um pedaço disso. As pessoas precisam saber. Então, se eu, como uma das cantoras mais vendidas do mundo, puder fazer alguma coisa pra que as pessoas se esclareçam, eu vou fazer isso aonde? No encarte do meu disco.
Então, porque... parabéns ao professor que elaborou.
Madonna.
O professor do INEP que elaborou essa questão, né?
A gay professora do INEP que elaborou essa questão.
Eu digo que foi uma mulher. Eu digo que foi uma racha feminista, sabe? Porque você tem que ser minimamente fã da Madonna pra identificar uma importância relevante naquele trecho daquela música. Porque In This Life não é nenhuma das músicas que mais tocou dela, não foi nem single. E ela só cantou ao vivo num único show, porque era importante e fazia parte do contexto da apresentação.
E o Fabinho sabe exatamente o show, o dia, o ano.
The Girly Show, em 1993. Que então, veio para o Brasil, pela primeira vez, Madonna aqui.
E é importante falar que no contexto em que começou a epidemia, uma das maiores barreiras era se falar no assunto. Porque gay nem era gente. Então, quando ela faz isso, ela colocou a pauta na agenda pública.
E é interessante que ela termina o texto em letras garrafais, que aparece AIDS no party. Sitting on a party.
Pabllo Vittar, pra variar, está em um momento de auge.
Eu espero!
favor que você entenda que o meu amor é amor de Kenga. Eu sento, tu senti, eu sento.
É porque Pablo Vittar simplesmente reescreveu o parabéns no português. Né? Mas aliás, não bastasse isso.
Não, a Xuxa fez antes. Respeita a origem.
Não, na verdade, gente, Pablo Vittar está reescrevendo a cultura brasileira, né? Está reescrevendo o que é ser gay no Brasil, assim, de certa
forma.
E no
mundo, né, gata? E no porque mundo. Ela ganhou o MAI.
A primeira cantora drag queen a se apresentar nos palcos do IMAI, né?
E a ganhar o prêmio dedicado ao Brasil, né?
Ah, não, mas a Anitta já tinha ganhado esse prêmio também.
Não, a primeira drag queen a ganhar esse prêmio. Pô, não, na verdade, ela é a primeira brasileira. a primeira drag queen a ganhar o prêmio no mundial no mundo inteiro.
Olha, menino.
Mundial. É uma coisa assim.
Mundial no mundo inteiro, é ótimo.
Ela lançou, tipo, metade de um álbum.
Eu espero que não menos seja metade, porque não dá nem 10 minutos.
Porque o álbum vai dar... Não é? Eu vi isso. Menino, mas o Não Para Não, não tem meia hora. Tem 28 minutos e quem os quer
Ou
dar.
Seja, ela para, né?
Ela para. Que para. Gente,
essa... Não, mas eu acho que o Não Para Não é uma indireta pra você não parar de dar stream, né? Você dá 28 minutos, continua.
Gente. Mas tem tudo a ver, a gente tá na era da internet. Ninguém aguenta ficar mais de 4 minutos com
o Mas eu amei música. O meme que alguém pegou e colocou assim. É, porque tinha um meme que tava rolando no Twitter que estavam falando, você tem 10 minutos na sua vida. E você só pode escolher ouvir entre o EP da Pabllo, de 10 minutos, ou Venice Beach, da Lana Del Rey, que tem 10 minutos.
Eu ia ouvir Faroeste Caboclo.
Que tem mais de 10, viu?
Tem, tipo, 15, não, tem 9 né? E tanto.
Você quer, tipo,
ainda rola alguns segundos.
E é só o Renato falando.
Ah, eu ia ouvir Pabllo mesmo. Tá ótimo, animado, acaba rápido.
Mas Faroeste Caboclo é maravilhoso.
Ai, mas, inclusive, não. Também eu acho importante falar que a música Pose, da Pabllo, é maravilhosa. É claramente, uma música de boate, tudo, sabe? De referência, queriam. Tudo que as gays queriam. E fala pra dentro.
Eu amo Flash
Pose. Eu achei que o amor, X, de, né, amor de Kê tem mais, é mais eficiente nesse sentido.
Ai, gente, Amor de Kê é maravilhoso, que é um forrozão.
Gente, a melhor música que a Pabllo fez, né?
No nome...
É porque rola aí uma dúvida. Amor de quê? Aí você vai ouvir...
Eu achei ótimo o nome. Achei muito legal.
Mas eu achei legal porque eu acho que a Pabllo tá sabendo gerir muito bem a carreira dela. Exatamente. Porque ela não abandona um lado extremamente regional e sempre faz questão...
As origens dela.
Sempre faz questão de dizer que ela é um viado nordestino. Eu acho isso muito foda. A galera costuma colocar a Pabllo, às vezes, até como uma pessoa...
Uma coisa meio New York, né?
Não, até às vezes até alienada, que é porque tem uma grande produção por trás. Mas assim, quando ela abre a boca, ela não joga água fora do balde.
É verdade.
Então eu verdade. Eu considero...
Anitta, olha aqui a sua patroa!
Fato. A Pabllo tá fazendo sucesso fora porque ela soube explorar o nicho dela. E ela tá sabendo diversificar também.
E ela, ela entendeu que respeitar as próprias origens é que é o grande lance. Porque, tipo, aí eu trago de novo aquela história. Por que que Sandy Júnior não deu certo no disco internacional? Porque eles vinham cada vez mais autorais e, de repente, fizeram um disco completamente no padrão americano. Eu disse, cara, vocês têm que trazer o diferencial.
Mas porque quando você saiu daqui pra fazer reggaeton, e quando ela chega lá fora, tem um monte de gente fazendo reggaeton, ela vira nada.
Exatamente. Ela fica sendo mais uma na
daqui, ela saiu daqui fazendo música brasileira e chegou lá e foi querer fazer música pra gringo ouvir. A música que os gringos querem ouvir na boca da Anitta é música brasileira.
E aí você lembra do fenômeno Vai Malandra, que ela vinha, né, lançando várias músicas, atirando pra vários lados, e o Vai Malandra veio exatamente pro extremo oposto. Foi tipo um back to basics total pra Anitta. Né? E aí o que eu tiro da Pabllo também,
tudo,
pegando, viu? Né, foi tudo, aquilo ali foi assim, tipo, foi quando ela... Quem ainda tinha dúvida de que a Anitta tinha capacidade de fazer alguma coisa relevante, perdeu essa dúvida, pronto, Vai Malandra é para a Anitta como Like a Prayer foi pra Madonna.
Tá, meu bem.
Não, mas me responda, a Anitta não tá fazendo sucesso no exterior, porque pra mim ela tava, assim, nos top 40 na América Latina e tal.
Não, eu acho que assim, ela tá muito em destaque como uma personalidade brasileira, como tão vendo que ela tem um business muito grande, ela sempre tem... Eu acho que esse destaque todo que a música brasileira tá tendo no mundo é muito em virtude da gente ter uma das populações que mais tem presença na internet. Uhum. E que mais consome, mais visualiza vídeo no YouTube, dá stream no Spotify.
E uma coisa que... No outro podcast, que fizeram uma...
Concorrente, amiga.
No concorrente. Mas era um concorrente de outros lugares. Que o brasileiro é o povo que mais escuta a sua própria música. E isso é muito, muito interessante sobre a gente, assim.
Pois é. Curioso, se você... Que nós somos um povo que se coloca como muito consumidor do mercado externo, né? Então essa é uma afirmação até, digamos, de surpresa. Mas é bom, é interessante a gente...
Mas é só você ver as paradas de sucesso que você vê.
Eu fico super feliz de ouvir isso, porque eu sou completamente
defensor. Sertanejo, então, que foi a nossa última edição, é um fenômeno muito grande, assim.
Não, mas aí se você for parar pra ver também, muito da atenção que esses artistas gringos e produtores gringos estão dando pro Brasil, não é porque eles estão interessados na Anitta em específico, ou na Pabllo Vittar, é porque... Aqui a gente tem um nicho consumidor muito grande, então já tá, assim, corriqueiro, sei lá, Cardi B postar um stories ouvindo Ludmilla. Ah, eu tô ouvindo muito a Ludmilla, gosto muito dela. Aí a Ludmilla super emocionada, ah, a Cardi B tá me ouvindo. Aí Gazelha pega, manda tweet pra Pablo. Né? Ai, Pablo, não aguento mais guardar esse segredo, assim. Parece que elas gravaram um feat, né?
Sim.
E aí,
é verdade, é. Olha.
E vamos falar dos héteros também. Tipo, tem o Bumbum Tantan, que foi um sucesso estrondoso. Exato. No mundo todo.
O Kevin, sério, o Chris, que acabou de lançar um remix da música dele com o Drake. O Drake é, tipo, sim, assim, o maior artista.
É o Michael Jackson dessa geração.
Porque a gente aqui no Brasil, a gente agora que tá entendendo que a gente faz sucesso lá fora. Mas isso é uma coisa que historicamente acontece, tá entendendo, tá vendo? Graças à internet, mas a internet é essa grande mudança na vida dos seres humanos, a gente hoje tá tendo contato, hoje a gente tá tendo noção da dimensão do que a música brasileira faz no exterior. No entanto, desde que a música brasileira se tornou música brasileira, que a música brasileira é consumida lá fora. Não como o pop americano ou coisa parecida, mas é muito consumida e é referência. Tipo, já que a gente falou tanto de Madonna, Madonna já gravou Bossa Nova. A cantora favorita da Madonna é Astrid Gilberto, brasileira. Sim, é. Todos aqui no estúdio me olhando com olhos de espanto.
Eu pensei que tu ia falar do Guarani.
Falando do Guarani, a gente tem aí, já que tu puxou agora pra uma coisa muito mais no passado, Carlos Gomes, autor de Guarani, esta grande ópera, esta grande sinfonia, ele foi extremamente admirado lá fora na Europa.
Recebeu elogios até do Verdi, né? Ele que foi estudar na Europa, financiado pelo imperador.
Olha só.
Para produzir uma obra que fosse nacional, que falasse da nossa origem, do povo brasileiro. E tanto que é por isso que ela estreou primeiro na Europa. E quando chegou no Brasil, a primeira apresentação no Brasil, ela já veio consagrada. Exemplos abundam. A Carmen Miranda. Que...
Michel Teló.
Consagrado.
Exemplos Michel abundam. Teló.
Debutou em primeiro.
O próprio fenômeno da bossa nova, tá entendendo?
O Luiz Gonzaga, por exemplo, no documentário O Homem que Engarrafava Nuvens, é muito interessante. Mostra shows em Nova York com mulheres vestidas de... com roupa de gibão, de vaqueiro, se liga. E ele cantando com a sanfona, e elas lá, uma mistura meio pin-up com sertão. É uma coisa que buga a sua cabeça, porque eu nem sabia que existia.
Porque são as americanas vestidas de cangaceira. É. Exatamente isso. Não, e isso rolou muito, é porque a gente não tem dimensão do quanto que a música brasileira influencia a música lá fora. A gente atualmente já consome música americana que já passou pelo filtro da música brasileira. A gente não sabe disso. Mas tá ali, é só pesquisar. Então, nos anos 90, pegando aqui um exemplo mais recente, nos anos 90, enquanto o axé bombava no Brasil e os críticos desciam pau, como mais ou menos está acontecendo atualmente com o funk, e muita gente rejeitava o axé aqui, o axé estava sendo extremamente consumido na Europa, nos Estados Unidos. Daniela Mercury, meu amor, tem passe livre na Europa, tá entendendo? Se aquela mulher quisesse, ela vivia na Europa. Existem grandes artistas brasileiros que vivem na Europa por causa disso. Vamos pegar aqui um exemplo, Bebel Gilberto. Hoje todo mundo sabe quem é Bebel Gilberto. Mas aquela garota, que não é mais uma garota, ela gravou o primeiro disco lá nos Estados Unidos. Os discos dela, em que ela canta em português, tem crédito em inglês. Mas tipo, a Joyce, quem sabe quem é Joyce? Ninguém sabe. Ou Joyce Moreno. Ela grava disco no Japão que não é lançado aqui. Porque é consumido e a música brasileira é genuína, tá entendendo? E tipo, e a gente vive uma cultura, a gente considera o que vem de fora bom. Aí a gente precisa mandar o que é nosso lá pra fora pra ser legitimado, pra só depois que os americanos consomem e traduzem pra linguagem deles, pra só daí a gente consumir e a gente nem sabe que originou daqui. Vocês sabiam que o fado, ritmo português, considerado um símbolo de Portugal, foi criado no Brasil? Ninguém sabe. Ninguém sabe.
Morta, e a gente já falou de fado.
Ninguém sabe disso, mas é uma criação brasileira, tá entendendo? Então, aí, pegando aqui o mote do funk, o funk hoje nada mais é do que uma tradução. Ah, então, se muita gente odeia o funk, a culpa é exatamente das elites que condenaram a favela a um lugar de margem.
De inexistência.
De inexistência. Então, aquelas pessoas pegaram aquilo que chegava até a eles, transcodificaram e transformaram e criaram um ritmo novo. Muita gente diz, ah, é errado chamar o funk carioca de funk porque aquilo não é funk. Não é. Mas foi o nome que eles deram. O nome que eles encontraram. Foi a partir do funk que eles desenvolveram esse ritmo que é original. E que tem muito da origem é do morro, que aí você vê o samba, tem samba no funk.
Não, e assim, até só pra dar mais um exemplo diante de todos esses, a Elza Soares teve o penúltimo CD dela aclamadíssimo. Foi considerado uma das melhores obras, assim. Que até, né, se a Madonna tivesse com bom timing, ela estaria gravando com Elza Soares, não com a Anitta, né?
Ah, isso, concordo, adoraria ver esse dueto.
Seria foda, Madonna e Elza
Soares. E você parar pra pensar que essa Elza Soares, que é entronizada hoje, ela, nos anos 70, ela foi rejeitada. Você pensar que a Elza Soares foi rejeitada porque foi culpada pela morte do Garrincha, vai tomar no cu. Mas aconteceu, essa mulher foi culpada por crimes que não existem. Pelo crime de ser mulher negra no Brasil, nos anos 60, fazendo sucesso. Mas tu vai pegar a obra da Elza Soares, não deve a nenhuma Maria Bethânia, nenhuma Gal Costa, nenhuma Elis Regina. E eu amo todas que eu citei aqui, sabe? E todos esses artistas reverenciavam a Elza Soares a vida inteira. E por que, é que o público não reverenciava? Porque existia uma massa crítica elitista que rejeitava aquela mulher. Aí veio, ela cometeu o erro, né, aspas, na vida dela de se envolver com Garrincha, de ter vivido ali um grande amor. E depois, como a gente vive uma cultura, botam a culpa na Yoko Ono de ter acabado com os Beatles, né? Ninguém quer admitir que quatro homens não se dão bem, não. São quatro amigos maravilhosos. A culpa é da Yoko Ono. Assim, Garrincha morreu, culpa. A culpa é da Elza.
Assim como culpavam a Elza sempre que o Garrincha não tinha um desempenho satisfatório na seleção. Mas sabe o que aconteceu assim, com a Elza essa semana?
Assim como transformar, olha a putaria e pessoa puxando
o cabelo. A Elza Soares apanhava do Garrincha?
Apanhava, e muito, apanhava, meu amor.
Mas sabe o que aconteceu essa semana com a Elza Soares? Ela escreveu um tweet parabenizando a Pablo.
Eu vi.
Aplausos.
Gente,
já fechou a gestalt.
Do mesmo jeito que a igreja precisou transformar Maria Madalena em prostituta, que era mais interessante do que admitir que ela era a esposa de Cristo.
Durmam com essa, cristãos.
Usando o gancho da Pabllo Vittar para falar do nosso próximo assunto, a Pabllo usou um vestido que muitos levantaram, que é uma referência ao óleo derramado nas praias nordestinas.
Foram as pessoas que levantaram isso ou isso foi confirmado pelos stylists?
Foi confirmado.
Então não é proposital.
Vocês acham de bom tom?
O quê? Usar isso? Um vestido?
O vestido
eu
com
acho,
essa...
Eu acho que uma pessoa que tem a chance de subir num palco, nos tempos que a gente tá hoje, não aproveitar pra dar o seu recado, ela tá perdendo tempo.
A Gaga quando usou o vestido de carne, não é? Pra criticar a indústria dos
animais.
Não,
bicho, foi isso mesmo? Não foi nada.
Eu acho que não foi não, mas eu já ouvi essa desculpa.
Assim. Não, eu acho que é uma coisa de machismo, sei lá.
A Jane Fonda, quando ganhou um Oscar, falou da Guerra do Vietnã. Teve o Marlon Brando.
Quando o Jack Nicholson ganhou um Oscar, mandou uma atriz vestida de índia como um protesto.
Foi o Marlon Brando.
Marlon Brando. Ganhou um Oscar e mandou uma gata vestida de índia. O banquete sabia que
ele
era. Não era uma atriz.
Era?
Era uma atriz.
Mentira, eu jurava que era uma índia.
Desculpa, podia ter ficado com essa
cara. Seria incrível.
Eu acho que é de bom tom. Na verdade, eu acho que é um ato até de consciência, porque o vestido em si era bonito. Mas a partir do momento que você sabe a referência, ele faz muito sentido. Ele não só é bonito, como ele é igual. Ele remete a isso de uma maneira muito direta.
É, não tem como você não perceber isso.
É muito pertinente que isso aconteça, assim. Até porque, como a gente tinha comentado, a Pabllo, em todas as oportunidades que ela tem, ela reforça o fato de que ela é um viadinho nordestino. E assim, a situação do óleo no Nordeste é uma coisa muito grave. Muitas pessoas não estão acompanhando e não têm a dimensão de como isso é sério, mas um terço do litoral do Nordeste, que é famoso por suas praias, foi contaminado com óleo. Já foi retirado mais de 4 mil toneladas, não são 4 mil litros, são 4 mil toneladas de óleo das praias. Esse óleo...
Uma tonelada é 1.000 quilos, né? É. Então...
Esse óleo é altamente tóxico, que vem contaminando as praias do Nordeste. As primeiras manchas apareceram em agosto. O governo federal passou mais de 45 dias para acionar o protocolo de segurança contra vazamentos de óleo.
Que é um protocolo padrão com diretrizes,
que é simplesmente um botão que tem, é só apertar. E...
Na verdade, não é só apertar, mas é uma série de ordens administrativas.
Só o fato de ser um protocolo de emergência significa que ele
que tem que ser rápido.
Imediatamente.
É. E não com 45 dias.
E não com 45 dias.
E depois de acionado, já tiveram algumas matérias de revisão dessa pauta falando que, assim, foi uma coisa totalmente protocolar. O conselho, lembra que o Bolsonaro extinguiu vários conselhos que ele achava inútil?
Uh-huh.
Tinha um conselho de proteção e prevenção de desastres com petróleo no mar. E aí esse conselho não existe mais. Então toda a política tá desarticulada. O poder público tá demorando muito a tomar medidas, assim. Agora o que o governo fez foi colocar o exército, mas já tem uma série de denúncias dizendo que muitas vezes o exército chegava, interrompia o trabalho que os voluntários estavam fazendo para que eles pudessem filmar um trabalho e publicar na internet. Então, assim, na verdade, uma proteção...
Performance.
É, uma proteção de fachada mesmo. As informações das autoridades têm sido conflitantes. Uma hora o ministro diz uma coisa, outra hora o responsável da Marinha diz outra coisa, outra hora o Bolsonaro diz outra coisa. Mas o que foi dito há 2 dias pelo próprio presidente é que o pior ainda está por vir. Não se sabe a extensão do dano e não se sabe quando é que isso vai parar de acontecer. Mas mais de 100 municípios já foram afetados, são mais de 300 praias já foram atingidas. Há relatos no Nordeste inteiro de animais aparecendo mortos. Em Salvador, recentemente, foi uma das últimas capitais do Nordeste a ser atingida. O governo diz que não há problema no banho, mas já há relatos de pessoas que tomaram banho na água e apareceram com queimaduras de óleo, com manchas de óleo. E a medida mais eficiente que o governo fez para dar visibilidade a isso foi o presidente...
Foi o vestido da Pabllo.
Foi o presidente aparecer na internet dizendo que peixe... Dando uma informação que é mentirosa. Dizendo
claramente.
Dizendo que os peixes não entram no óleo
quando... Porque eles são inteligentes.
Porque eles são inteligentes, quando, na verdade, um amigo meu que é engenheiro de pesca fez questão de dizer que em mar aberto o que acontece é o oposto. Os peixes se sentem atraídos pela sombra que o óleo faz, porque em mar aberto, uma sombra ela é associada a material orgânico, a uma caverna, a um ponto de abrigo. Então é um local onde os peixes têm o interesse de encontrar, muitas vezes até para se alimentar.
Então eles são atraídos diretamente para a armadilha,
diretamente,
né?
Diretamente para isso.
E ainda existe o fato de que uma parte desse óleo cru é invisível, né? Ele se dilui junto com a água e é uma parte ultra tóxica também. Uhum.
Sim, e para além disso, tem também a questão de que o óleo, ele, como é mais denso que a água, ele viaja de uma maneira incógnita, não é visível, e ele só aparece perto da praia mesmo. Então é até difícil de prever
para
onde é que ele vai. Mas, nesse contexto, até agora as informações que foram confirmadas é que há uma suspeita que foi um navio grego que pegou petróleo na Venezuela e teve que fazer uma parada técnica antes de ser abastecido nos Estados Unidos. E esse navio foi notificado porque não obedecia às normas de segurança, ficou alguns dias interditado. Depois que ele foi liberado, ele foi abastecido na Venezuela e passava pela costa brasileira mais ou menos no período. Por algumas projeções de satélite, eles estão desconfiando disso. Se foi esse navio mesmo, é de uma empresa grega, que não tem sede no Brasil e não tem negócio no Brasil. Então é muito difícil que ocorra uma responsabilização. É muito difícil que o Estado brasileiro acione e consiga resolver isso. E as pessoas que estão sendo afetadas por esse desastre ecológico estão tendo que lidar com isso pelas suas próprias forças, basicamente. Porque não há um plano consistente que esteja sendo empregado para limpeza e organização, e principalmente para a gestão das comunidades que viviam da pesca e que viviam nesses locais.
Sim, os pescadores são dos principais afetados, porque as pessoas deixam de consumir o peixe, porque realmente não se deve consumir peixe. Não se sabe como está a situação.
O governo oficialmente diz que não tem problema nenhum e que o consumo não deve ser reduzido. Mas em um contexto...
Se tratando do governo Bolsonaro, é muito difícil confiar.
E o ministro Ricardo Salles chegou a acusar o navio do Greenpeace de ter derramado óleo como um ataque e retaliação ao governo.
E eu acho muito importante falar sobre isso. Por dois motivos. Primeiro, o Greenpeace é uma ONG, uma organização não governamental. Organizações não governamentais surgiram num contexto de liberalismo. Liberalismo econômico entende que o Estado não tem a capacidade de fazer tudo. Porque o Estado não é Deus, ele é só o Estado. Ele é só uma instituição feita por homens. E tem suas limitações econômicas. ONGs são boas. ONGs ajudam o capitalismo. Porque as ONGs fazem o que o Estado não tem a capacidade de fazer. E auxilia como um auditor externo.
E então, eles são conceitualmente financiados por empresas privadas. Que é o ideal do sonho liberal, né? De que a sociedade civil resolva os problemas.
Os seus próprios problemas da melhor maneira que encontrar com suas próprias técnicas. Então, para além disso, que é uma coisa básica que muitas pessoas não param para raciocinar. Então, quando você culpa uma ONG por queimada na Amazônia ou por queda de óleo na praia do Brasil, é uma coisa que não faz sentido. Não tem nenhum amparo lógico no mundo real. Só nas lives do presidente.
Então, não, e você parar pra pensar que o Mog teria grana pra encher um navio de óleo cru.
Pronto.
Só pra sabotar Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro se acha mesmo, né?
Pronto.
A ONG tem o óleo e tem o navio.
Esse,
né?
Navio,
e ainda furar o navio e dispensar o óleo.
Pronto. Esse é o segundo ponto. Uma ONG, ela é uma organização privada. E ela desempenha funções que são caras, tipo proteger golfinhos, tipo proteger ursos polares. O Greenpeace é uma das ONGs que tem o maior reconhecimento mundial. E isso se dá porque eles têm uma série de mecanismos de compliance, de dar satisfação às pessoas que custeiam o funcionamento dessa ONG. Desprezando isso e chegando finalmente no navio, o navio que o Greenpeace tem é uma embarcação de 72 metros que não tem tanque para transporte de petróleo. Só para comparar, o navio que está suspeito de ter vazado esse óleo criminosamente, ele tem mais de 270 metros, se eu não me engano, é 272 metros de comprimento, com tanques específicos para transportar petróleo, que é uma das commodities mais caras do mundo. Então você imagina que uma ONG vai comprar petróleo e vai fazer 20 mil viagens para poder jogar esse óleo no mar e atingir a costa brasileira.
Só é uma pra coisa, fazer mal ao Bolsonaro.
É uma coisa que não tem nenhum amparo na realidade. Esse cálculo foi feito pelo José Roberto Toledo, que é editor do site da revista Piauí, e podcaster, e fala isso no Foro de Teresina. Ele fez o cálculo lá, e pra o navio do Greenpeace fazer isso, desprezando a quantidade de pessoas e voluntários que ia ter pra cometer esse crime, ele ia ter que dar 20 mil viagens pra transportar a quantidade de óleo que já foi achada, sem falar do que ainda vai ser achado. Então, assim,
que é o pior que tá por vir, de acordo com o próprio presidente, né?
Então, assim, esse argumento
provavelmente dentro de análises técnicas, né?
Esse argumento é ridículo.
E isso dentro de um contexto de que a gente tá se deparando com talvez uma das maiores tragédias da história do país e uma das maiores tragédias ambientais do mundo.
Sim, e só pra...
Eu acho incrível porque no intervalo, assim, de sei lá, 10 anos, a gente teve várias tragédias ambientais, né? E cada vez que acontece uma tragédia ambiental, é a maior que já aconteceu.
E só pra contexto...
É, só se superando. É penta, né?
E só pra ilustrar, assim, esse nível catastrófico que o Brasil tá vivendo agora, essa semana a Agência Pública lançou uma matéria sobre a situação atual das comunidades que foram atingidas pelo desastre de Mariana. Já faz 4 anos.
Que não é o de Brumadinho, né? É muito bom frisar que o de Brumadinho veio depois...
Ou seja, só na conta já estamos falando aqui de 3 tragédias ambientais feitas nos últimos 5 anos. Feitas, é ótimo, né? Acontecidas nos últimos 5 anos.
Extrema.
Sim. Algumas eu acho, inclusive, de propósito.
E, assim, mas só para contextualizar, a Agência Pública fez uma matéria essa semana falando de como as comunidades que foram atingidas pelo desastre de Mariana tiveram um dano ambiental altíssimo, porque o solo, as casas das pessoas foram contaminadas por metais pesados e as pessoas não foram removidas. Então, tem várias pessoas que estão morando há anos em um solo contaminado e o Estado não foi capaz, não apenas de limpar, não apenas de gerir, mas sequer de retirar essas pessoas dessas áreas.
De reparar.
Isso é inaceitável, né?
Isso é gravíssimo. E é o tipo de informação que é importante a gente acompanhar e saber que o Estado mente. O Estado mente todos os dias. É por isso que é importante ter os órgãos de controle. Tem até um jornalista da Globo News que caiu porque foi vazado um áudio quando ele era ministro, quando ele era assessor do governo Collor, se eu não me engano, que ele diz: o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. E essa é a tônica do Estado brasileiro, que é profundamente responsável.
E todos esses grandes desastres são danos colossais causados pela iniciativa privada.
No direito, a gente diz que esses danos, eles são transgeracionais e incomensuráveis. Eles são transgeracionais porque é que nem uma explosão nuclear. Você não vai viver para resolver o problema. Ele vai ficar aí durante muito tempo. E eles são incomensuráveis, né? Porque não dá para você calcular o dano de vidas, de pessoas que foram deslocadas, de possibilidades que são perdidas.
É um holocausto. A gente está vivendo um holocausto desde outubro do ano passado. E o pior foi a crônica da tragédia anunciada, né?
É, cada vez mais se fala em uma expressão que antes era desconhecida, mas eu acho que é importante que todo mundo se informe sobre ecocídio.
Ficou pesado o clima, né?
Acabou pesado.
Obrigado, mas é de extrema importância que um
meu lugar de cala.
Um podcast como o Dá em Nada, que é tão ouvido por tanta gente, possa debater sobre isso, né? Porque, tipo, já chega de tanta alienação. Pelo amor de Deus.
Eu tava pensando que essa tragédia do óleo, ela não tem nem horizonte, né? Tipo, como a gente vai lidar com isso, resolver? Tem como resolver? Tem como achar esse navio e conter esse dano? Tipo, não, ou
parou,
é só esperar?
Já parou pra pensar?
Esse navio ainda tá em alto mar vazando óleo?
Não, o governo brasileiro pediu informações ao Estado grego sobre 6 embarcações que podem ter cometido esse crime, mas ainda não é certo, não se sabe direito. Nem tá descartado o vazamento de perfuração do pré-sal, nem um navio fantasma, porque, enfim, estão acontecendo uma série de embargos econômicos da Venezuela, no Irã aconteceram atentados, etc. Então é possível que existam navios no mar que estão transportando óleo de maneira irregular.
E não duvidemos que o governo já saiba o que aconteceu. Porque pegando Chernobyl como exemplo, o governo levou mais de um mês para anunciar o que estava acontecendo. E enquanto isso, tinha toda uma população se contaminando, porque as nuvens radioativas estavam deixando o país, já estavam chegando em outros países.
E esse exemplo é muito bom porque até hoje as autoridades responsáveis pelo espaço territorial do acidente dizem que oficialmente não existe nenhum impacto para a saúde humana.
Não, enquanto, só a galera aí morrendo de câncer,
enquanto,
por exemplo,
né? Que já tem várias medições feitas por cientistas, analistas independentes, que mostram que a quantidade de câncer de tireoide é altíssima, de câncer infantil na região é muito grande. E para você ver como isso é uma questão séria, até a Comissão Especial da ONU, que foi criada para analisar o impacto de acidentes nucleares, por causa de questões políticas, não conseguiu colocar no relatório final um número preciso de vítimas.
Então, tu acha, por exemplo, que toda essa série de voluntários, de pescadores que estão se arriscando no mar para poder tentar limpar as praias, etc., essas pessoas provavelmente estão correram riscos e estão contaminadas?
Não, a questão da contaminação é mais difícil de ser aferida, mas assim, há um risco real em se manter contato com óleo. Não é recomendado que nenhuma pessoa encoste no óleo diretamente. Os voluntários, tanto que, assim, já rolou até na internet um movimento, tipo assim, não romantizem os voluntários. Porque, na verdade, as pessoas devem ser desencorajadas a entrar em contato com óleo.
E você parar pra pensar que essa é uma tragédia que pode não ter solução nunca e que a gente vai ter que conviver com isso pro resto da nossa vida. Tu imagina só, por exemplo, amanhã a gente descobriu que a Praia do Futuro está interditada ad eterno. E um dos cartões postais da nossa cidade vai se tornar um cemitério.
Praia dos crushes virando.
Não, por exemplo, tem...
A galera não tá parando pra pensar nisso, não tá parando pra dimensionar. Né? A gente também tá vivendo... O governo está super interessado em manter o assunto como um óleozinho que vazou ali. Porque é assim que tá sendo encarado.
E o pior é a gente pensar que o Nordeste vive, subsiste muito em torno do turismo.
E da pesca, né?
Sim. Eu ia falar da pesca, mas... falando de uma forma macropolítica, pensando, acho que na questão capitalista mesmo, é muito burro do governo desprezar isso, você sabe?
O exemplo típico disso é que, por exemplo, no penúltimo petróleo que teve do pré-sal, o governo tentou colocar alguns lotes que eram próximos das reservas marinhas de abrolhos e não teve candidatos internacionais, exatamente porque o impacto ambiental da exploração de petróleo em uma região tão rica de corais e de vida marinha seria incomensurável. E aí, depois, duas semanas depois da gente ter essa boa notícia em que o capitalismo funcionou, as manchas de óleo chegaram nessa região. Então já tem vários relatos assim, de manchas gigantescas atingindo os corais, e que é um dano que vai demorar centenas de anos para poder ser gerido, e a gente nem sabe se vai ter uma solução.
Isso me lembra, não sei porque falou dos pescadores, né, que são os mais atingidos, estão perdendo o seu meio de vida, né, famílias inteiras. Isso me lembra uma outra tragédia, que eu considero tragédia, uma outra tragédia social, que não tem nada de óleo envolvido, mas que tem a ver com o governo. Quando nos anos 90 resolveram maquiar a beira-mar, que fizeram toda aquela obra maravilhosa, etc e tal. E uma das coisas que eles fizeram ali na área do Mucuripe foi fazer o quê? Pegar todas as famílias de pescadores, tirarem eles de lá. Porque as casas dos pescadores não eram bonitas o suficiente para estar numa área turística. Então pegaram os pescadores e mandaram eles para onde? Lá para Zé Volta. Deram casas para essas pessoas, que muitos deles moravam de aluguel, moravam em casas precárias, etc e tal. Então pegaram um dos símbolos do Ceará, que é a jangada no mar, e tiraram. Sem se preocupar
com os impactos da desterritorialização, porque, sim, há uma grande marginalização, as pessoas perdem os empregos porque não moram mais perto.
Eu acho que elas entram em depressão, porque o mar faz parte da cultura, exatamente, da individualidade delas.
Eu tive um professor, tecido social de amparo, porque você troca de vizinhos, você troca de localidade, a sua vida
Eu tive um professor que falou exatamente, ele trabalhou na tentativa de ressocializar boa parte desses pescadores. Porque quando eles tiraram essa comunidade inteira, eles tiraram uma comunidade inteira do Mucuripe e mandaram para o Zé Walter. Eu acho que é Zé Walter, não tenho certeza. Sem se preocupar em colocar os vizinhos no mesmo lugar, quem era vizinho de quem, isso que às vezes quando rola uma necessidade de haver um deslocamento como esse, eles têm essa preocupação.
Existe esse cuidado.
Né? Existe esse cuidado.
É tipo um
não
protocolo.
Não houve. Eles simplesmente arrebanharam, fizeram que nem...
Campo de concentração.
Fizeram que nem gueto, campo de concentração. Jogaram esse povo dentro do ônibus, levaram pra lá, está aí as casas, decidam entre vocês, etc e tal. E de repente esse povo, que era acostumado a acordar de madrugada e ir pro mar pra pescar e voltar 8 da manhã com a sua canoa cheia de peixe, esse pessoal tinha que sair de ônibus, num horário que nem ônibus estava passando ainda, pra ir pescar lá no Mucuripe e voltar... Não tem lógica.
É uma violência estatal muito foda.
Não tem lógica. Isso aconteceu em Fortaleza. Ninguém fez nada, ninguém tomou atitude. Aí, de repente, vieram as ONGs ajudar. Montou-se ONGs para dar assistência a esse pessoal. Porque muitos pescadores não viam mais sentido sair lá da puta que pariu. Pode falar puta que pariu? Sair lá da puta que pariu para ir pescar na Praia de Iracema. Viraram alcoólatras, famílias foram desfeitas, filhos viraram marginais, né? Aí eu lembro da Rita Lee, quando disse numa música lá em 1991, que ela disse: o Brasil é um país doido, né? De repente, os trombadinhas crescem e viram políticos.
A senhora fez essa fala pra fechar com essa citação.
Eu sabia! Mas é verdade, bicho. E nessa mesma música, não precisa botar isso não, é só pra contar pra vocês. Ela fala um trecho que ela diz assim, no ano 2020, né, nesse tom, ela fala 2020. Ela fala um monte de coisa 2020, ano que vem. E ela começa dizendo Brasil, né? No ano 2020, como vai estar o país? Como vai estar o Brasil, né? Ela fala várias coisas, uma coisa meio poética. A música se chama Perto do Fogo, que é uma música dela com o Cazuza.
Eu tava aqui pensando, yeah.
Brasil 2020. Como será que vai estar o Brasil? Será que vai ter floresta? Pelo menos uma. Será que ainda vai ter um índio? Dois? Uma tribuzinha? Será que vão sobreviver? E a gente? Será que a gente... Será que a gente aguenta? De repente os trombadinhas crescem e viram políticos, né? Brasil tão bonito, né? Grande, país doido esse. Vai ser tudo igual. Tudo, tudo igual. Igual. Perto do fogo eu queria ficar perto do fogo. Umbigo do furacão e no peito um gavião.
Gente, muito obrigado pela participação. Vocês foram tudo.
A gente que agradece. Quer dizer, eu que agradeço passar lá pelos outros, né?
É, gente, assim, foi por tudo vocês nesse Daí Nada hoje. Eu amei a seleção de temas, assim, não tava a par de nenhum.
Eu amei o nosso participante surpresa, Rafael.
Gente, obrigado pela paciência comigo. Eu não falo muito porque temos alguns especialistas aqui no assunto. Eu
você não fala muito porque você não foi nem convidado.
Meu amor, você mandou eu entrar aqui. Foi você que mandou.
Você não tinha nem que estar aqui, linda. Ah,
você
é?
Não é
quer
artista.
Quer participar? Quer opinar? Pois vira presidente pra falar isso, linda. Pois é, obrigado, Pedro, por estar aqui. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Rafael. É, convidado surpresa.
Obrigado, pessoal. Me chamem que eu venho.
Oh, e é isso, né?
Rainha solícita.
Deu, mulher? Dei. Ai, não, mas aquela era não oficial. Oficial é essa agora. Obrigado, gente. Pretendo voltar, me chamando ou não.
Faz que nem o Rafael.
Tá pronto, passa.
Aparece assim no corredor, Gabriel.
É dia de quarta, às 18h30. Vou aparecer por aqui. Ai, tava aqui passando.
Então é isso. Um beijo. Busquem conhecimento. Beijões. E consciência.
Pesquisem. Até mais nas dicas.
As eleições municipais já começaram, né, praticamente. Vamos votar aí no prefeito. Sim, bom, assim, vereadores.
Os títulos de eleitor.
Lembrando que a biometria é só até o dia 29 de novembro. Eu Passa. Tenho que fazer a minha.
Eu também.
E quem não fizer o recadastramento biométrico, não vota nas eleições do próximo ano.
E não tira passaporte também.
E por favor,
tem que pagar multa.
Puta que pariu, de quanto?
Uns R$3.
E por favor, prestem atenção a partir de agora, quem são os propensos candidatos. E LGBT vota em LGBT.
É isso.
Acho que já passou da hora das artistas gay virarem deputado. Porque tá, todos os artistas héteros escrotos estão virando. Ator pornô, youtuber. A gente tem que começar a capitalizar em cima dos nossos artistas LGBTs também. Já pensou a Pablo na câmera? Ia ser incrível.
Segundo a Alexandre Frota, ela seria uma ministra de direitos humanos melhor do que a Damares. E eu concordo.
Ele falou isso.
Alexandre Frota, meu amor.
É, o problema é que a galera compra, né? Porque vamos o Alexandre Frota é um gato angorá, que ele vai pulando de colo em colo, né? Claro. Um beijo, gente. Até mais.
Beijões.
Até a próxima edição. Beijo.
Porque eu lembrei da elite que o Fabinho pegou e falou que rechaçava Elza Soares. A mesma elite que ela é só agora.